Valeu. Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui novamente, poder participar de um tempo tão importante para a igreja, o tempo de aniversário, com uma conferência, um tema que sempre nos chama uma reflexão, metanoia, mudança de mente, mudança de vida, de direção, de coração também. E eu estou muito feliz. Eu sou pastor lá na Igreja Plena, na região Oceânica, em Niterói. Conheço o Osés quando ele era pequeno, eu continuei pequeno, ele cresceu, né, desde molequinho, e é muito legal ver o que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele, o que Deus tem feito nessa igreja, tantos projetos, tanto olhar para fora. O Evangelho é um olhar para o outro, é uma missão que Deus nos dá de impactar vidas, sendo usados como igreja, para a glória de Deus e para que pessoas possam ter um encontro com Jesus. E uma igreja que olha para fora, uma igreja em missão, é uma igreja que corresponde a esse chamado. Então é muito bom saber de tudo que Deus tem feito, e por isso faz todo sentido comemorar mais um ano de uma igreja que pertence a Jesus, de uma igreja que ama Jesus, que ama pessoas e serve a cidade, expressa esse amor sendo igreja de Cristo, para a glória de Cristo e, é claro, para a nossa alegria. Como é bom servir a Jesus. E eu vejo isso aqui no Seio do Rocha, ouço de muitas pessoas que também não são da igreja e testemunham dessa igreja para mim, e de pessoas que também pertencem a essa comunidade de fé. Isso é muito bom, por isso eu me sinto muito honrado, trago um abraço da nossa comunidade, da nossa igreja, e a gente celebra muito. Mais um ano, celebra muito tudo que Deus tem feito nessa igreja e a partir dela, para a glória dele. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá. Obrigado, querida, muito obrigado. Um texto que está no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 5. Vamos ler, a leitura é um pouquinho extensa, mas fica comigo, acompanhe. Você vai curtir ler mais uma vez esse texto, essa história. Verso 1, vamos ler até o verso de número 20. Marcos 5, de 1 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo veio ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Espírito Santo nos conduza na reflexão a partir desse texto tão poderoso, tão cheio de verdade, de graça, poder, transformação de Jesus na vida desse homem e sim, também, hoje, nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado por mais um tempo que temos no lugar que chamamos de casa do Senhor, a tua igreja. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez aqui no nosso meio, pelas músicas que cantamos, pela adoração, Deus, pelo momento em que o Senhor nos deu o privilégio de, Deus, contribuir com o teu reino de uma maneira tão especial. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas hoje, e temos a certeza que o Senhor continuará fazendo. Que esse texto, Pai, entre nos nossos corações, que o Senhor fale conosco nessa noite, porque carecemos de ouvir a Tua voz. Bendito és Tu, Senhor, clamamos pela Tua intervenção, no nome santo e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, esse texto fala acerca de um encontro. E por mais de 2000 anos, pessoas tiveram as suas vidas transformadas, mudadas completamente a partir de um encontro. A partir de um encontro. Falo de pessoas que testemunharam através das suas vidas um encontro que foi capaz de mudá-las, como a minha e a sua vida também. Um encontro com Jesus. E é interessante que essas pessoas, ao longo desse tempo, mais de 2000 anos, que tiveram esse encontro, passaram a investir em outras pessoas, passaram a investir tempo, recursos financeiros, para que outras pessoas também tivessem esse encontro, algo que só a igreja faz. Quantas pessoas servem aqui nessa comunidade de fé? Quantas pessoas, como acabamos de presenciar e participar, investem nessa comunidade de fé, e isso acontece sobre toda a face da terra, para que pessoas possam ouvir o Evangelho e ter também um encontro transformador, como um dia eu e você tivemos. Incrível! Esses encontros só foram tão importantes, só foram cheios de significado, cheios de verdade, porque foram encontros com Jesus. Como vimos nesse texto, um encontro que mudou a história de um homem, e não só daquele homem, de tantas outras pessoas que ouviram acerca desse encontro, acerca de Jesus, a partir da vida daquele homem. Sim, o Deus Filho habitou entre nós e nos encontrou. Sim, o Deus Filho encontrou com pessoas e continua se encontrando hoje com muitas pessoas e transformando essas vidas. Transformando por completo, mente e coração, verdadeira metanoia, verdadeira mudança, verdadeira transformação. Isso é muito maravilhoso. E é sobre essa realidade, sim, isso é real, que quero falar com você nessa noite, noite de festa. Jesus se encontra com pessoas. O Deus Filho, que pisou o chão dessa terra, continua até hoje se encontrando com pessoas e mudando por completo a vida dessas pessoas. E Jesus tem um encontro com você, comigo, nessa noite. Talvez você nunca tenha entrado numa comunidade de fé como essa, tenha sido convidado, e debaixo de uma chuva, debaixo de um trânsito, ou num trânsito tão complexo como o das nossas cidades, você parou aqui hoje, veio ter um encontro com Jesus. Quando eu falo que Jesus tem um encontro marcado comigo e com você hoje, pode parecer até algo batido, comum de se dizer numa igreja, mas essa é a verdade. Eu amo a igreja porque na igreja a gente se reúne não para um evento, a gente se reúne aqui para ter um encontro com Deus e com o próximo. Essa é a realidade da igreja. Estamos aqui hoje para termos um encontro com Jesus, para experimentarmos metanoia, mudança de pensamento, acerca de tantas coisas da vida e, sobretudo, em especial, acerca da realidade de homens e mulheres pecadoras que precisam, sim, da graça de Deus que transforma, que muda, que salva, que traz esperança, que traz a verdade do Evangelho, essa maravilhosa notícia. O texto que lemos fala de um encontro espetacular com Jesus, fala de uma transformação radical na vida de uma pessoa muito, muito, muito oprimida. Um encontro cheio de detalhes para dois tipos de pessoas. Primeiro, o endemoniado, gadareno ou gerazeno, como você queira. Depois, o encontro de Jesus com o povo que vivia naquela cidade. Em uma das cidades de Decápolis, das 10 cidades daquela região. Tudo muito poderoso, tudo muito rico. A história é incomum, a história é diferente, ela tem as suas peculiaridades. Esse homem vivia de um jeito muito diferente. A história é incomum, mas fala sobre Jesus. A história é incomum, mas fala sobre algo que se repete ao longo de todas as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Fala de Jesus que se encontra com pessoas e valoriza, dá valor à vida das pessoas. Jesus então atravessa o grande lago, que a gente chama de Mar da Galileia, mas na verdade é um lago, enfrenta uma distância de 21 quilômetros, num barco desconfortável, e vocês conhecem a história anterior a essa, em que Jesus estava lá no barco e dormiu no barco, e o barco enfrenta ventos fortes, ondas contra o barco, ele é acordado pelos seus discípulos, ele faz o vento parar, o mar se acalmar, tudo isso depois de um dia cansativo, que Jesus estava ensinando bastante, e ele faz isso, ele depois de um dia cansativo, entra num barco desconfortável, enfrenta uma tempestade nesse grande lago, chamado de Mar da Galileia, para ter um encontro com esse homem. Jesus se encontra com esse homem, o endemoniado gadareno. Jesus se encontra com aquela comunidade que segregava, separava aquele homem endemoniado de todo o restante da comunidade, e depois entra no barco e volta. Jesus então chega lá, se encontra com esse homem, com essas outras pessoas, e é sobre esses dois encontros que eu quero conversar com vocês hoje, à noite. É sobre esses dois tipos de pessoas, um endemoniado e o resto do povo daquela cidade, que se encontraram com Jesus e se comportaram de maneira totalmente diferente. É sobre esses dois encontros que eu quero trazer uma aplicação para o meu coração e para o seu coração. Porque se encontrar com Jesus é algo sempre muito diferente e ao mesmo tempo muito poderoso. Ter um encontro com Jesus é algo que sempre, necessariamente, gera no meu coração e no seu coração e no coração de qualquer pessoa algo muito diferente e poderoso. E o primeiro encontro que eu quero ressaltar hoje aqui é o encontro de Jesus com o endemoniado, gadareno ou gerazeno. Um homem, como diz no verso 2, vivia num grande cemitério, entre os sepulcros, atormentado, um homem que não tinha paz, um homem que chegava ao ponto de ser tão atormentado, tão incomodado, que ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia segurá-lo, ninguém conseguia sequer acorrentá-lo. Ele, muito mais do que a grilhões físicos, correntes físicas, era um homem preso aos seus grilhões espirituais e emocionais. E quando eu olho para a figura desse homem, um homem que sim, nasceu num lar como o nosso lar, pai, mãe, bem provável para aquela sociedade, tinha irmãos, nasceu numa cidade, mas naquele momento a gente olha para a vida desse homem atormentado, vivendo numa região como se fosse um cemitério, um homem que já não tinha mais valor para sua própria família. Vivia distante, talvez até um alívio para os seus familiares. Certa vez eu fui a um sepultamento de um amigo de infância que durante muito tempo experimentou a drogadição. E ele foi um adicto durante quase 20 anos. Um jovem de uma família rica, lá de Niterói, e que causou muita dor para toda a família. A realidade de um drogado, de um adicto, é uma realidade que não fica só para ele. Não é uma sombra, uma escuridão só para ele, atinge toda a família, os pais em especial. E chegando no sepultamento, ele se jogou de um prédio lá em Caraí, ele faleceu. E chegando no sepultamento, eu fui falar com a mãe dele, e eu sei que ela estava vivendo um momento de luto, de dor, de saudade, mas era claro também no seu semblante, um alívio. Foram 20 anos de muita droga, de muito roubo dentro de casa, de muita exposição da família, de inúmeras brigas. E é bem provável que esse homem, que já não tinha mais valor para sua família, que vivia distante, talvez causasse na sua própria família um alívio. Não, ele está longe. Aquela realidade dele correndo nu pela casa, pela cidade, brigando, batendo, se cortando, é uma realidade distante, está lá nos sepulcros. É bem provável que esse homem não era mais considerado um filho, um irmão, um pai, não. Ele não tinha mais valor para sua própria família. Um homem que valia muito pouco para a sociedade. A sociedade que tentou prendê-lo várias vezes, a sociedade que o segregou, que o separou, que o expulsou do convívio da cidade. Um homem que ninguém queria por perto. Esse homem com certeza não tinha valor nenhum para Satanás, o adversário das nossas vidas, porque Satanás tirou dele a liberdade, tirou dele a sanidade, tirou dele a saúde física, ele se cortava, tirou-lhe a dignidade. O texto diz que esse homem andava nu, mas mesmo assim o nosso Senhor e Salvador, o Deus Filho que pisou o chão dessa terra, depois de um dia inteiro ensinando, cansado, entra num barco desconfortável, atravessa um grande lago de 21 quilômetros, enfrenta ventos, ondas, para ir ao encontro desse homem, que não tinha mais valor para sua família, que não tinha mais valor para a sociedade. Jesus não mediu esforços. Jesus foi ao encontro desse homem, para transformar a vida desse homem. Jesus o libertou. Jesus o devolveu uma saúde mental, emocional. Aquele louco que andava atormentado, nu, se cortando, estava, como a gente pode ver agora mais uma vez no verso 15, sentado, calmamente, aos pés de Jesus. Olha o que diz o verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Algo que só Jesus pode fazer. Algo que Jesus fez porque Jesus amou aquele homem. Jesus se encontrou com aquele homem e mudou a história daquele homem. Sim! É esse Jesus que nos encontrou um dia, é esse Jesus que nos encontra hoje. É esse Jesus que nos traz para perto. E mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante dos nossos erros, dos nossos pecados, Ele mais uma vez olha para nós e diz: venha. Venha, mude a sua história. Estou aqui. Certa vez eu ouvi uma ilustração muito poderosa do Deus Pai em relação a mim e a você. Muitos aqui são pais, mãe, pai, e ensinaram os filhos a andar. Viveram aquele momento lindo, poderoso, em que os nossos filhos começam a dar os primeiros passos, e vêm na nossa direção, e a gente anda para trás, e eles vêm na nossa direção, e muitas vezes eles caem. E como pais falhos que somos, cheios de amor pelos nossos filhos, quando eles caem, a gente não fala, ah, que lerdeza, que moleza, levanta logo, não. A gente olha para os nossos filhos começando a andar e fala, levanta, vem, papai te segura, a mamãe te pega. É assim que Deus faz com a gente, queridos. Ele é o Pai perfeito, Ele nos ama. Algo que sempre me marcou na minha jornada com Deus foi saber que em Deus há sempre um espaço, há sempre um momento, a oportunidade de recomeçar. Isso é graça sobre a minha vida e sobre a sua vida, é encontro com Jesus. Jesus envia esse homem, olha que lindo. No verso 19, esse homem que foi transformado, que teve esse encontro poderoso com Jesus, vê Jesus entrando no barco para voltar, ou seja, Jesus só foi lá para falar com esse homem. E ele pede para voltar também no barco com Jesus. Senhor, deixa eu ter contigo. E Jesus fala para ele ficar. Fica e fale para todos o que te aconteceu, o que mudou a sua história. É bem provável que esse homem tenha sido o primeiro missionário naquela região de 10 grandes cidades, Decápolis. Jesus não só transforma, não só muda a realidade, Jesus nos envia, nos capacita, nos ensina. Isso é incrível, isso é muito maravilhoso. Olhar para a nossa história, a gente sabe quem de fato nós somos. Olhar para as nossas incapacidades, para os nossos medos, para de onde o Senhor nos tirou, e saber que Ele mesmo assim nos usa. Queridos, nós não poderíamos subir num lugar como esse, cantar músicas que acabamos de cantar, se não fosse a graça, o poder e a capacitação que vem do alto. Não seríamos capazes, não seríamos. Jesus amou esse homem, porque a vida desse homem valia muito para Jesus, como a minha vida vale e a sua vida vale. Sabe qual é o valor da sua vida? A vida de Jesus, porque Ele morreu por você, Ele morreu por mim. A cruz sempre aponta, eu tenho uma cruz tatuada aqui no meu braço, a cruz sempre aponta para essa realidade. Eu tenho valor em Cristo. Eu posso não ter valor para minha família, eu posso não ter valor para essa sociedade perdida, distante de Deus, eu posso não ter valor para Satanás, mas eu tenho valor para Jesus. Isso é uma realidade, Ele nos encontra, Ele nos apresenta esse valor, Ele muda a nossa história. Antes de passar por esse encontro, ou melhor, desculpa, antes de passar para o segundo encontro, não mais agora com o endemoniado, mas com o povo daquela cidade, eu quero dizer para você que talvez você não ande aí pela rua, nu ou nua, gritando como um louco, como uma louca. Talvez você não seja ainda um homem ou uma mulher segregado, distante, separado da sua família. Talvez você não fique andando pelos cemitérios à noite, mas vive ainda aprisionado em seus medos e em seus vícios. Medos de crescer, de assumir compromisso, medo de viver como um discípulo de Jesus numa sociedade que vira de costas para Jesus, medo de errar mais uma vez num outro relacionamento, medo de ficar sem rumo na vida, medo de ficar sem dinheiro, vícios que te levam a viver debaixo de remédios, porque você não consegue enfrentar a realidade da vida. Pornografia, mentira, procrastinação, nada que você consegue concluir, terminar, sempre empurrando, sempre empurrando. Eu quero dizer que Jesus, como mudou e livrou esse homem das suas prisões, Ele é um Jesus poderoso para te livrar das suas prisões, dos seus medos e dos seus vícios, hoje também. A partir desse encontro que eu e você estamos tendo hoje aqui com Jesus. Sim, Jesus é poderoso. Eu quero dizer para você que não tem mais família, para você que não tem valor para essa sociedade, para você que não tem valor nem para você mesmo, você tem valor para Jesus. Ele te ama. Ele morreu por você. Jesus tem um encontro marcado com você hoje aqui. É uma realidade, queridos. Não é um louco gritando aqui num tablado, num palco. É uma realidade. Você não veio aqui por mais um evento. Você veio aqui para ter um encontro. Entenda isso. Quando entramos num lugar como esse, não estamos atrás de evento. Não estamos atrás de algo que vai preencher a nossa semana, a nossa quinta-feira, o nosso domingo. Viemos aqui hoje para ter um encontro com Jesus. Um encontro libertador, restaurador. Um encontro que vai fazer de homens e mulheres incapazes, falíveis, fracos muitas vezes, num testemunho vivo do amor e do poder de Jesus, do poder de Deus. Um encontro que nos trará paz, bem precioso. Como diz a palavra de Deus em Romanos 5:1, encontramos paz com Deus a partir da obra de Cristo. E quando encontramos paz com Deus, encontramos a paz de Deus também nos nossos corações. Fomos reconciliados com Ele a partir de Jesus, que nos encontra hoje mais uma vez. Sua vida tem muito valor, Ele morreu por ela. Mas eu quero falar também do segundo encontro, o encontro com o povo da cidade. Jesus se encontrou com o endemoniado, mudou a vida daquele homem. O homem que andava atormentado, nu, sem dignidade, se ferindo, passou a ser um homem em paz, são, vestido, desejoso da presença de Jesus. Senhor, eu quero ir contigo. Mas tinha um povo naquela cidade, e esse povo também teve um encontro com Jesus. Só que responderam de maneira totalmente diferente. O povo viu o milagre, olha que loucura. O povo viu e eles conheciam aquele homem. Mesmo assim, permaneceram indiferentes. Não se importaram com ele, como ele era e como ele ficou. Não ficaram impressionados em chegar naquele local e ver aquele homem totalmente são, não. Quando souberam o que tinha acontecido ao homem e com os porcos, eles pediram para Jesus ir embora. Esse texto sempre me causou espanto. Mas como? Esses homens pediram, essas mulheres, esse povo, diante do poder de Cristo na vida daquele homem, eles mesmo assim pediram para que Jesus fosse embora. O que Jesus tinha feito lhes causou medo e, pasmem, prejuízo, custo. A permanência de Jesus, até mesmo a sua chegada, teve um grande custo para aquele povo. 2.000 porcos se precipitaram, 2.000 porcos se afogaram, morreram. Um homem que aparentemente estava com a sua situação resolvida para o povo da cidade, agora precisaria ser reinserido na sociedade. Tudo isso tinha um custo para aquele povo, e diante desse custo eles não olharam para quem Jesus era. Eles não olharam para o poder de Jesus, para a cura de Jesus, para a transformação de Jesus na vida daquele homem, mas olharam para o trabalho que eles teriam e para o custo que eles tiveram. Esses dois encontros têm muito para nos ensinar. O primeiro encontro fala dessa transformação que só Jesus pode fazer, que eu tenho certeza fez na minha vida e fez na vida de muitos que estão aqui. Mas o segundo encontro fala de algo que pode também, em alguma medida, ser uma realidade nas nossas vidas. Quando seguir a Cristo deixa de ser esse movimento tão poderoso, tão maravilhoso e tão cheio de vida, e passa a ser, na nossa visão encurtada, pequena, fraca, algo custoso. Algo custoso. Sabe por que isso pode também ser uma realidade nas nossas vidas? Porque muitas vezes, vendo, experimentando milagre, ainda pedimos para que Jesus vá embora. Aí você vai falar, não, Dodô, eu não peço, não, a gente quer Jesus, a gente canta para Jesus. E é claro que você não vai falar isso de maneira clara, da boca para fora, vai expor isso, mas muitas vezes a maneira como agimos denota esse sentimento de que Jesus, de alguma medida, está sendo custoso, está nos fazendo passar por algum tipo de constrangimento, está nos dando trabalho, e por isso a gente pede para que Ele vá embora. Por que, queridos, muitas e muitas vezes Jesus é ignorado nas nossas vidas? Passamos como distantes, ao largo do milagre de Jesus, indiferentes àquele milagre. Quando eu pensei nessas perguntas, eu olhei para a minha vida e sim, pude perceber algumas vezes em que eu testemunhei do milagre. Vi Jesus transformar vidas de pessoas que seriam inseridas na minha realidade, não de pastor ou de membro de uma igreja, líder de uma igreja, não, mas de pessoas que precisariam de uma casa, do meu tempo, do meu discipulado, dos meus recursos financeiros, e eu me posicionei de maneira indiferente. Porque muitos momentos de alegria, entre aspas, com amigos, têm mais valor do que Jesus. Em algumas viagens, saídas, namoros, vida profissional, casamento, esquecemos de Jesus. Ou não consideramos Jesus como deveria ser considerado sempre, Senhor da nossa existência. Amamos falar que Jesus é o nosso Salvador, e é verdade, Ele é mesmo o nosso Salvador. Ele morreu na cruz, e o Seu sangue nos purificou de todo pecado. O sacrifício único da cruz, sim, perdoou os nossos pecados do passado, do presente e também do futuro. Mas Jesus não é apenas o nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador, isso é maravilhoso e glorioso demais. E Jesus também é o Senhor das nossas vidas. E isso tem um custo. Por mais que o fardo seja leve, suave, tem um custo. Um custo muitas vezes a partir do milagre da transformação que o irmão ou que a irmã que está sentado ao nosso lado passou, sofreu para a glória de Jesus. O povo deixou bem claro que Jesus não era bem-vindo em suas vidas. O custo foi alto. 2.000 porcos, com certeza influenciou na economia local, e ter que incluir aquele homem mais uma vez nas suas casas, nas suas festas, na sociedade. E aí uma pergunta central para o meu coração e para o seu coração nessa noite: qual é o custo que precisamos pagar ao seguir a Cristo? E ao experimentar, presenciar, testemunhar da transformação que Jesus faz na vida de tantos homens e mulheres. Quando eu me converti, eu só frequentei duas igrejas, só fui membro de duas igrejas. Frequentar, eu frequentei mais. Por exemplo, sei de Caraí, eu nunca fui membro, mas eu namorava a minha esposa, a Renata, que era membro do SEI, e convivia com muitas pessoas, o que foi muito bom para mim, aprendi muito, foi uma bênção. Mas a primeira comunidade de fé, a primeira igreja que eu convivi, era uma igreja que tinha um trabalho muito forte com dependentes químicos, com gente muito estranha, né? Gente que chegava com vários graus de dependência, dependência emocional das drogas, dependência química, e a gente estava ali com aquela galera toda, a gente fazia parte dessa realidade também. E era muita gente estranha. Não era uma festa esquisita, mas era cheio de gente estranha. E muitas vezes a gente tinha que levar para dentro da nossa casa, ou a gente ia para dentro da casa de pessoas, com hábitos horríveis, de subtrair, no caso furtar coisa alheia, porque na dependência você acaba pegando aquilo que não é seu para pagar a sua droga. A gente não tinha muita educação, não sabia muitas vezes como sentar à mesa, como se comportar, não sabia namorar, e a gente chegava na igreja cheio de menina bonita, e queria namorar, mas os caras não sabiam namorar. E era legal porque boa parte dos líderes, dos pastores, e a galera que já tinha uma caminhada mais tempo com Jesus, eles tinham que perder, ou melhor, ganhar tempo ensinando a gente tudo isso. E não é fácil ensinar para a gente mal educada, durante muito tempo, a viver de maneira adequada, educada. Futebol, então, era uma guerra. Né? Do pescoço para baixo, valia tudo. E tantas outras coisas que a gente precisou aprender. Ninguém gostava de estudar, ninguém gostava de trabalhar. E aquela comunidade de fé, aqueles irmãos, aquelas irmãs, precisaram ensinar a gente a como se vestir, a como namorar, a como trabalhar, a como estudar. Isso gera custo, gera tempo. Ensinar as meninas a como se vestir, a como sentar. Porque chegava todo mundo meio que estragado da vida. Mas o encontro com Jesus é transformador. E a igreja entra nisso com, sabe, com muita graça de Deus. Eu amo a igreja. Porque quando eu olho para a igreja de Jesus, eu vejo a igreja me amou. A igreja me recebeu. A igreja investiu muito tempo na minha vida. Eu tenho um pastor que até hoje nos visita, que foi meu pastor durante muitos anos. E eu lembro de sair da casa dele 3, 4 horas da manhã, ele ouvindo os meus dramas, as minhas loucuras, me ensinando, falando de como eu deveria me comportar com a minha namorada, que até hoje é minha esposa. São 23 anos de casado, 28 anos de relacionamento. Ele me ensinou, ele falou, não é assim, cara. Uma vez ele chegou para mim e falou, você é um mentiroso, e eu de fato era um grande mentiroso. Porque eu aprendi a manipular pessoas, eu aprendi a ser popular com as minhas mentiras. Só que isso demanda tempo, isso demanda, sabe, enfrentamento. Qual o custo que você tem que pagar? Não só na sua realidade individual, mas na sua realidade coletiva. O Tim Keller tem uma frase, eu não vou lembrar ela assim, ipsis literis, mas eu vou lembrar aqui, vou parafrasear. A igreja é um local para receber todo tipo de gente, porque Jesus é Senhor e Salvador de todo tipo de gente. Essas portas estão abertas para receber prostitutas, viciados, ladrões, toda a raça de gente, toda a tribo, porque Jesus pode e transforma a vida de todos. E nós como igreja precisamos não fazer como esse povo, pedir para Jesus ir embora. Porque é fácil ser igreja, um ambiente acolhedor, gostoso, ar-condicionado, música boa, os irmãos aqui arrebentam. Pastorzão é gente boa demais, alegre, envolvido com a missão, envolvido com a cidade. O lugar é aprazível, é bonito, é seguro. Mas a gente está aqui para receber essas pessoas, porque a graça de Jesus encontra essas pessoas. Porque afinal de contas, nós fomos encontrados. Nós fomos encontrados. E nós sabemos qual é a nossa história. Por que restringir esses encontros aos domingos, às quintas, ou a um local, ou algumas amizades? Por quê? A sua vida vale muito para Jesus e a vida do próximo também. Agora você precisa responder com a sua vida o quanto Jesus vale para você. Como você quer responder a esse encontro de hoje com Jesus? Com a sua palavra, com os irmãos? Como você quer responder ao seu encontro com Jesus hoje? Como homem que foi liberto e quis ir ao encontro de Jesus e servir a Jesus? Ou como esse povo que viu o milagre, testemunhou do milagre, mas olhou para o custo e não olhou para Jesus? Essa é a grande pergunta da noite. Que o Espírito Santo mude as nossas mentes e corações, e que diante de Jesus, sempre, sempre, possamos experimentar uma transformação, uma mudança da nossa mente, dos nossos conceitos, a fim de que vivamos não só a salvação em Jesus, o que é maravilhoso, mas também o senhorio de Jesus e o seu poder nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que nos cercam e através delas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que esse encontro com Jesus, sim, mude sempre as nossas vidas, sempre nos traga para os trilhos de Jesus, para esse caminho que é o próprio Jesus, que muda, transforma, ama, salva pessoas e pela graça e misericórdia é capaz de nos usar para a glória dele e para a nossa alegria. Deus abençoe, queridos, Deus abençoe, que sejamos homens e mulheres como esse endemoniado que teve a sua vida transformada e desejou seguir a Jesus e servir a Jesus. E jamais que o Senhor nos livre de sermos como esse povo, que mesmo vendo o milagre, mesmo se encontrando com Jesus, pediu para que Jesus fosse embora, pediu para que Jesus não participasse das suas vidas, que Jesus participe de todas as áreas das nossas vidas, que não sejamos mais capazes de setorizar, Jesus participa disso, mas daquilo não. Jesus está no meu casamento, mas não está no meu trabalho. Não. Jesus em tudo. Tudo é dele. Tudo é para a glória dele. Tudo pertence a Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Moisés, vamos orar? Posso orar? Vamos ficar de pé então para orar? Eu não sei como é que a galera vai ainda cantar alguma coisa. Eu quero que você coloque a sua vida. Eu sei que você já teve esse encontro, ou você que nunca teve esse encontro, mas coloque a sua vida diante dessas duas realidades, desses dois encontros aqui narrados, nesse texto tão glorioso, tão poderoso. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é esse que nos encontra em meio às nossas prisões, em meio às nossas dores, em meio aos nossos medos, e traz sobre a nossa vida libertação, e traz sobre a nossa vida salvação. Muito obrigado, Pai, porque da mesma maneira como o Senhor alcançou esse homem, há 2000 anos atrás, e mudou a história dele, livrou ele de todas as suas prisões existenciais, livrou ele, Deus, de possessão demoníaca, o Senhor um dia nos encontrou, o Senhor um dia transformou a nossa vida, e queremos ter essa mesma resposta, servir ao Senhor, estar contigo, caminhar de uma maneira que só o Senhor pode nos conduzir. O Senhor é salvador das nossas vidas, sim, e o Senhor é Senhor da nossa existência. Louvado seja o teu nome. Livra-nos, Pai, livra-nos de sermos parecidos com esse povo que pediu para que o Senhor fosse embora, que olhou apenas para o custo, para o trabalho. Senhor, livra-nos disso, nos faz uma igreja de Jesus, disposta a acolher, disposta a servir, disposta a andar mais uma milha, disposta, Deus, a viver o perdão, a viver sim, e a experimentar sim, o milagre mais poderoso que há, o Senhor transformando vidas, que sejamos capazes de celebrar, de acolher e sempre, sempre pedir, fica Jesus conosco, fica Jesus conosco, o nosso coração é teu, Pai, toma as nossas vidas, no nome santo e glorioso de Jesus que oramos, amém, amém.